Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo determina extradição de italiano condenado por ligação com a máfia.
STJ mantém prisão preventiva de falso olheiro que levaria jovens do Distrito Federal para a Bahia.
Homem consegue ampliar licença paternidade após morte da esposa.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal autorizou a extradição do italiano Pasquale Scotti, de 56 anos, condenado à prisão perpétua na Itália por ligação com a máfia e pela morte de 26 pessoas.
Foragido desde 1982, ele foi detido pela Interpol e pela Polícia Federal em maio deste ano em Recife, no Pernambuco. Fred Guimarães.
Pasquale Scotti também tem condenações por porte ilegal de arma de fogo, resistência e extorsão. Morando no Brasil há mais de 30 anos, ele tem dois filhos com uma brasileira. O ministro Luiz Fux, relator do caso, destacou que, embora a extradição do réu signifique a separação dele da família, é importante lembrar a situação das famílias que perderam seus entes queridos na Itália. Na época em que foi preso, o italiano usava identidade falsa, tinha CPF e até título de eleitor ilegais, sendo reconhecido pelo nome de Francisco Visconti. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, os agentes da polícia italiana poderão entrar no Brasil em até 20 dias para prender Pasquale Scotti.
O homem que fingia ser um caçador de talentos do futebol no Distrito Federal vai continuar preso.
Ele foi pego em flagrante em julho deste ano no aeroporto de Brasília, quando tentava levar 12 adolescentes para a Bahia. Tiago Gomide.
O falso olheiro é acusado de enganar os pais, dizendo que levaria os menores para jogar fora do país. A defesa dele alegou que o réu estava sob grave ameaça quando aliciou os menores. Afirmou também que os requisitos necessários para mantê-lo preso não foram respeitados. O pedido de liberdade dele foi negado pela quinta turma do Superior Tribunal da Justiça. O relator ministro Gurgel de Faria afirmou que o réu é suspeito de fazer parte de organização criminosa e que a prisão preventiva dele é necessária para garantir a ordem pública.
Um professor universitário do Rio Grande do Sul ganhou na justiça o direito de estender sua licença paternidade para 180 dias devido à morte da esposa.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. Ricardo Viula.
O homem, que já tinha uma filha de 2 anos, exerce jornada de trabalho de 40 horas semanais. Em julho de 2014, após perder a esposa por complicações no parto, ele ajuizou a ação pedindo a ampliação da licença paternidade nos moldes da licença maternidade. Ele afirmou que é impossível conciliar as atividades profissionais com o cuidado das filhas. Na decisão, o desembargador destacou que o caso deve ser entendido de forma a ampliar a interpretação da lei, privilegiando a máxima proteção da família.
A segunda vara da Fazenda Pública da cidade do Rio de Janeiro determinou que o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro aceite a realização de cursos de reciclagem de condutores infratores na modalidade de ensino à distância.
A decisão em caráter liminar atendeu a um pedido de uma das 3 empresas cadastradas para a execução do serviço no Estado.
Com esse entendimento, o DETRAN não poderá impedir que as instituições matriculem novos alunos e terá que reconhecer a validade e eficácia dos cursos, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro e no Conselho Nacional de Trânsito.
Em caso de descumprimento da ordem, foi fixada uma multa diária de R$50 mil.
Uma empresa de laticínios de São Paulo foi condenada a indenizar em R$25 mil por danos morais um ex-empregado.
Vítima de perda auditiva provocada por doença no ambiente de trabalho, ele foi dispensado de forma vexatória.
A decisão é da 4ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas. Ana Paula Ergang.
A decisão destaca que a conduta culposa da empresa ficou caracterizada pela imposição de jornada de trabalho acima do limite diário, em ambiente com ruídos excessivos, resultando na perda auditiva do ex-funcionário. Em relação à dispensa, o colegiado considerou que a atitude foi grosseira e ilegítima. O funcionário chegou a ser chamado de burro ao ser demitido.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. A você uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.